E a pauta que vai abrir a edição desta terça-feira é sobre o trânsito. E eu recebo aqui nos estúdios com muita satisfação o Dr. Emerson Clayton Ferreira, advogado especialista em direito do trânsito. Dr. Emerson, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Agradeço mais essa oportunidade para esclarecer aqui as dúvidas que colocar aqui, que o trânsito em Cascavel ele tem que ser um trânsito suave, vamos dizer assim, né? Um trânsito que todos possam transitar, indo e vindo, e que isso não aconteça nenhum acidente, não aconteça nenhum ferimento, e que possa ser um trânsito que você tenha a alegria de transitar em Cascavel e evitar vários acidentes.
Bom, nós estamos no mês de maio e a Transitar, que é a autarquia responsável pela administração de toda a estrutura de trânsito na nossa cidade, vem desenvolvendo algumas ações educativas em vários pontos de Cascavel, seja na rua ou até mesmo com algumas palestras, algumas reflexões em algumas instituições principais aqui da cidade. Essas ações, elas estão sendo pensadas, ou melhor dizendo, embasadas em alguns dados um pouco preocupantes no que diz respeito ao comportamento do trânsito em Cascavel. Segundo a Transitar, só nos três primeiros meses de 2025, quase 49 mil infrações foram registradas. O destaque são para as infrações registradas por radar. E o que chama a atenção é que, como as infrações, em algum momento, elas se relacionam também com os sinistros, com os acidentes, porque eu acho que o trânsito ele está muito ligado ao comportamento do motorista, do pedestre, do ciclista e do motociclista pelas vias da cidade, não é, doutor Emerson?
O trânsito de Cascavel, ele tem que ter a conscientização dos motoristas, porque os motoristas que refletem as infrações que ocorrem em Cascavel, e o Maio Amarelo, com o lema Desacelere, que é a frase desse ano que vem expor a questão das velocidades, a questão do trânsito mais seguro, de respeitar a sinalização de trânsito, respeitar as leis de trânsito, que possa, assim, então, evitar tanto as notificações como os sinistros que venham ocorrendo diante de uma velocidade excessiva e que deve ser respeitada. E se tudo o condutor, todo o cidadão, realizar e fazer com que a sua parte, isso vai refletir num resultado final, que é o menos acidente, menos infrações, e que vai, o mais importante, que é a vida, né? Que os sinistros que devem ocorrer, mas que precisa de uma conscientização do motorista.
Seria correto afirmar que boa parte dessas infrações que são cometidas, claro que a questão da velocidade ela está muito relacionada a pressa que o condutor tem, né? Às vezes a pessoa já sai com algum atraso ou, enfim, quer chegar logo ao seu destino e acaba muitas vezes ali pesando um pouco o pé no acelerador e, por causa dessa pressa, acaba fazendo o cometimento dessas infrações. Mas também tem outras questões comportamentais do trânsito que levam a essas infrações. A desatenção de sinalização, por exemplo, não prestar atenção em placas, em semáforos ou qualquer outras situações. Na verdade, o trânsito ele exige da nossa parte uma atenção muito maior, não é?
Sim, o trânsito, quando você sai da sua residência para ir para o trabalho, para ir fazer alguma atividade, você já tem que saber que o trânsito, você tem que estar atenção voltado para o trânsito. Muitas vezes o cidadão motorista, ele, tanto o pedestre também, com a questão do celular, ele deixa de ficar atento, ele tem uma ligação ali, ele vai querer atender, e isso ele tira toda a atenção do trânsito. E o trânsito, um minuto, um segundo que você tira a sua atenção, há uma colisão traseira, há um atropelamento de pedestre, há um resultado, pode ser até um resultado não tão grave, mas pode ocorrer também um resultado gravíssimo, uma morte, um atropelamento, uma vítima fatal. E isso tem que ser evitado. Todo condutor, ele tem que ter a conscientização que ele está no volante, dirigindo o seu veículo, e que ele pode causar um acidente, e se ele estiver atento, tudo isso é evitado. Uma atenção maior, ele evita um acidente, ele desvia de uma situação que pode ocorrer um sinistro mais grave. Então, a atenção é primordial no trânsito.
Isso. A semana passada, nós conversávamos com a coordenadora de educação no trânsito da Transitar, ela esteve aqui na CBN, e ela trouxe um comentário que me chamou a atenção, que é a função da Transitar, e a intenção da Transitar não é simplesmente sair por aí multando os condutores, mas na verdade é fazer com que a multa que é aplicada ao condutor faça ele repensar esse comportamento. Então, a intenção da Transitar, e imagino também que de outros órgãos de trânsito, é fazer com que a multa seja para realmente a pessoa colocar ali a mão na consciência, pensar um pouquinho que se ela foi multada é porque talvez ela esteja não se comportando da forma adequada ou da forma que se esperaria no trânsito da cidade. A multa tem esse papel social, digamos assim?
É, diretamente, com certeza, as notificações, as infrações que são aplicadas aos motoristas que praticam uma infração de trânsito, reflete diretamente no bolso do cidadão, e isso automaticamente ele vai repensar: pô, por que estou levando multa? Então, espero que a população se conscientize e fale: então, vou ter que diminuir as ações, evitar esse tipo de multa, evitar uma excesso de velocidade, evitar uma ultrapassagem na faixa, evitar uma parada em fila dupla. Então, todas essas situações de infrações que geram uma penalidade ao infrator, e que essa penalidade diante da pontuação pode gerar, consequentemente, uma suspensão da sua CNH, e isso deve ser repensado pelo motorista, com certeza. Porque se tem muitas multas, automaticamente tem muitas infrações. Então, essas infrações refletem as multas. Por isso que tem tanta infração. Se o motorista se conscientizar, se o motorista dirigir com atenção, dirigir com mais, evitando toda uma certa circunstância de umas infrações, lógico que essas questões de multas vão cair drasticamente. Eu acredito que a intenção não é multar, a intenção é conscientizar o motorista de uma forma que ele possa rever as atitudes e praticar uma atitude mais defensiva, uma atitude que não gere uma infração de trânsito. E assim, consequentemente, respeitar a sinalização de trânsito. E outra consequência é a caída das infrações.
Isso mesmo. E como isso está relacionado com a questão de sinistros ou até situações que possam colocar em risco os condutores, circulou nas redes sociais da região, isso aconteceu há alguns dias, algumas semanas. Aqui, bem próximo de nós, em Marechal Cândido Rondon, um carro foi fazer uma rotatória e a criança simplesmente acabou caindo ali do carro. A porta se abriu no momento da rotatória, a criança cai do carro, acaba ficando ali, além da queda em si, que já é um risco muito grande, mas também poderia vir um outro carro ali, não conseguir parar a tempo e acabar até atropelando a criança. Isso não aconteceu, felizmente, foi apenas a queda do carro. Mas ali mostra, na verdade, me parece uma sequência de erros, porque se a criança caiu do carro, já mostra que ela não estava na cadeirinha. Tem a questão do carro, que também manutenção, se a porta abriu ali no momento da virada do carro, então tem alguma coisa errada. Então, me parece que tem alguma sequência de erros ali que levaram a essa situação específica, mas que apenas quer mostrar que por trás disso está a questão do perigo quando nós não levamos a sério essas questões do trânsito.
Ah, sim. Essa questão, até eu assisti esse vídeo e realmente ali foi uma sequência, igual você falou, Marcelo, uma sequência de erros. Primeiro, a criança não estava adequadamente na cadeirinha ou no cinto de segurança, depende da idade da criança. Segundo, a porta, provavelmente a criança teve acesso à abertura da porta. E geralmente a maioria dos carros tem uma trava nessas portas. Você pode travar que se ela abre só por fora, ela não abre por dentro. Isso também os pais têm atenção quanto a isso para poder usar esse sistema, que protege a criança de uma queda igual aconteceu lá. Lógico, graças a Deus não aconteceu nada à criança. Foi uma fatalidade ali que ela caiu e a mãe deve ter se assustado ali, falou: pô, a criança caiu de um carro. Então tem que rever essas questões. A criança muitas vezes ela é resistente ao uso da cadeirinha, mas isso é uma questão de costume. Se você acostumar os seus filhos à cadeirinha desde o início, ele sabe que ali vai ser o lugar dele e ali ele vai ficar. Lógico que conforme vai passando a idade, vai passando a altura da criança, ela pode usar o banco da frente, lógico que ele vai colocar no banco da frente, respeitando a legislação de trânsito. Mas a cadeirinha tem que ser usada, o pai tem que ir lá, conferir, colocar o cinto e deixar a criança ali. Lógico que a criança, depois de sair dela, começa a abrir o cinto. Então isso tem uma sequência de orientações da criança para poder não acontecer esse episódio aconteceu em Marechal. Lógico, graças a Deus não aconteceu nada. Foi, deve ter ralado lá, ralar. Uhum. Mas não aconteceu, mas poderia ter acontecido uma vítima fatal ali. Uma criança atropelada por uma moto, por um carro, devido a um erro dos pais.
Ali, se tivesse, claro, acontecido algo pior, ou a própria situação em si, a mãe, o pai, o responsável, ou o condutor daquele veículo, que não sabemos qual era o grau de parentesco ali com a criança, poderia responder por isso?
Lógico que uma infração ali por vídeo, não, hoje não tem uma infração que faça multa por vídeo. Lógico que ali, se fosse abordada a criança não, foi abordado o motorista, e constatasse que a criança não estava utilizando adequadamente da cadeirinha, do cinto ou do assento de elevação, ia ser aplicada a notificação para ele, para o motorista, e ia ter que resolver o problema na hora. Qual que é resolver? É voltar, colocar o cinto para poder ser liberado. Caso contrário, se não resolver o problema, não pode ser liberado o veículo. Então, daria uma multa gravíssima, 7 pontos na sua carteira, né, na carteira do motorista. E a consequência disso, se por acaso tivesse mais pontuação, já iria uma suspensão futura. Mas, a princípio, é uma infração de trânsito gravíssima que deve ser... o motorista deve ter consciência disso para poder evitar essas multas também.
Voltando aqui para a nossa realidade, para a cidade de Cascavel, também nesses 3 primeiros meses a Transitar fez um levantamento e que está, de certa forma, relacionado com as infrações, que é a quantidade de sinistros de acidentes que são registrados aqui no perímetro urbano. E um desses sinistros acabou se evidenciando de forma maior, que é a questão dos atropelamentos. E aqui abre-se para 2 cenários de atropelamento, segundo esse estudo, esse levantamento da Transitar. Aquele pedestre que é atropelado, mesmo passando na faixa, ou seja, aqui um motorista, pela imprudência dele, não reduziu a velocidade, acabou atropelando esse pedestre, mesmo ele passando na faixa, mas também tem um segundo cenário que a Transitar levantou, do pedestre que faz a travessia da via fora da faixa de pedestre.
Então, essa situação que o pedestre não utiliza a faixa de pedestre, se acontecer um sinistro, a responsabilidade é do pedestre. Lógico, tem várias circunstâncias que vão ser analisadas entre o pedestre e o condutor. O pedestre, ele tem que respeitar, ele tem que fazer a parte dele também. Muitas vezes o pedestre, eu vou cortar um caminho porque a faixa está um pouquinho mais distante dele e atravessa aonde for. E o motorista, por sua vez, ele tem também, como já falei, dirigir atento a todas as circunstâncias do trânsito. Um pedestre, um cachorro, qualquer... uma criança que vai atrás de uma bola, então ele tem que cuidar. Então, o que acontece? O pedestre, ele é responsabilizado também se por acaso ele for atropelado fora da faixa. Não só a responsabilização do condutor. Igual falei também, tem que ver a situação de cada caso concreto. Porque uma situação é o pedestre estar na faixa e o condutor vindo em uma velocidade excessiva e atropelar esse pedestre. A responsabilidade será do condutor, respeitando toda a questão da sinalização. Tem muitos pontos em Cascavel que tem a sinalização para pedestre. Tem outros pontos que não tem. Então o pedestre também, ele tem que ter uma atenção redobrada no trânsito. Eu sou pedestre, então eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. O pedestre também tem que respeitar. Lógico que não vai ter sanção, não vai ter aplicação de penalidade para ele, mas ele tem que respeitar as regras de trânsito também. E isso é um conjunto. Pedestre, motorista, todos fazendo sua parte, o trânsito corre normalmente.
Até porque, pela lógica, o pedestre acaba sendo a parte do trânsito mais vulnerável, porque ele está desprotegido, não há nada o protegendo, diferente de uma pessoa que está num carro. De certa forma, ela está dentro de um veículo, ela fica um pouco mais protegida do que o pedestre. Ele está muito vulnerável a qualquer coisa que aconteça, não é?
Sim, então por isso que o pedestre tem uma atenção redobrada. Lógico que bater uma moto no pedestre, um carro no pedestre, a gravidade da situação recai totalmente em cima do pedestre. Se for um motoqueiro, também vai recair em cima do motoqueiro, porque também ele vai cair da motocicleta e pode sofrer ferimentos ou até uma gravidade maior. Então, o pedestre, ele tem que ter atenção. Atravessar na faixa, nas rodovias que tem aquelas passarelas, tem que passar nas passarelas, não atravessar a rodovia, que é um risco bem maior do que dentro de uma cidade. Então o pedestre tem que ter a sua atenção também.
Isso.
Nessas e a conscientização, né, Marcelo?
Exatamente.
O pedestre tem que ser consciente. Por isso que o Maio Amarelo, ele vem conscientizar não só o pedestre, mas todos. É pedestre, condutor, motorista, todos os, os envolvidos no trânsito.
Até porque o trânsito ele é um só para todo mundo, mas sim, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento, mas a pista é uma só, o trânsito ele é um só e todo mundo compartilha da mesma pista, da mesma rua. Uma das questões também que o Maio Amarelo vem trazendo, e com base, claro, nessas pesquisas, nesses estudos que a Transitar veio realizando nesses primeiros meses de 2025, é justamente também a questão do motociclista. Porque depois dos pedestres, quem também registra um número expressivo de acidentes e sinistros são os motociclistas. E aqui eu quero trazer uma situação, e eu quero que o Dr. Emerson traga alguma reflexão a partir do ponto jurídico. Ontem aconteceu um acidente, que inclusive foi a óbito, um motociclista que, segundo a apuração da polícia, o acidente foi causado por um buraco na pista. Então, ali no caso, no entendimento da polícia, pelo menos até o momento, não há uma imprudência ou uma infração, mas foi uma questão de pista, de infraestrutura da rodovia. Como que se trata essa situação a partir do direito do trânsito, a partir da polícia, enfim, dos órgãos responsáveis?
Então, a responsabilidade de um tipo de acidente desta forma, um buraco ou um objeto que caiu de um carro por um acaso, cada um tem a sua responsabilização. Na questão prática que você acabou de citar, é o desvio de uma pista ou um buraco, essa é a responsabilidade do órgão responsável pela área. Se for município, se for estado, se for União. Depende da rodovia, depende do lugar, a responsabilização recai sobre esses órgãos. Então, igual você falou, não foi imprudência do motorista, do motoqueiro. Então, quer dizer que a causa do acidente foi um buraco na via. Esse buraco na via deveria ter sinalização, deveria ter... não sei se o buraco já estava ali faz tempo ou se foi... Provavelmente o buraco já existia no local, porque ele não sai do nada, né? Esse buraco tá ali. Então, os órgãos de trânsito, o município, a prefeitura, eles têm que tomar cuidado e ter uma fiscalização nesse sentido de evitar esse tipo de acidente que pode ser feito. Desde que ele, tem um buraco, o pessoal falou, vamos lá corrigir essa situação. E porque a responsabilidade realmente recai sobre quem é responsável pela via.
Claro que quando as situações acontecem dessa natureza, claro que existe uma apuração muito mais rigorosa, uma investigação por parte da polícia, pelos órgãos competentes, porque se é uma situação que foge à questão da infração e é algo que realmente estava ali diante do condutor e não foi possível evitar, então isso é apurado para que haja a devida responsabilização, mas me parece, segundo as últimas informações, a polícia está fazendo essa investigação mais de perto. Outra situação que também tem acontecido bastante aqui no trânsito de Cascavel é o uso do celular. E aqui um ponto bem específico, um recorte bem específico, aquele momento do semáforo, quando paramos no sinal vermelho, e o condutor acaba pegando o celular. Muitas pessoas têm a dúvida, pode ou não pode? Porque em tese o carro está parado, você parou no trânsito, o sinal está vermelho. Pode ou não fazer uso do celular naquele momento?
Não pode. O celular, lógico, muitas vezes, eu vou parar aqui um minutinho aqui, o semáforo fechou mesmo, eu não estou praticando nenhuma infração. Pelo contrário, está sim praticando infração porque você está se utilizando do celular no trânsito. Lógico, se for usar o celular, estaciona o carro, desliga o carro, fica ali, você pode usar em um momento que não vai ser autuado. Nesse sentido, que você para ali, você está desatento ao trânsito, lógico, de repente você, alguma situação do teu veículo ali, de uma embreagem, um acelerador, que você faz um pouquinho a mais ali, se distrai ali, se estando com o celular, você vai distrair do trânsito, você pode fazer uma colisão traseira, de repente você pode sair antes do semáforo abrir e assim praticar também outra infração. Então também causa uma infração de trânsito utilizar o celular parado no semáforo.
Isso, mas aqui eu trago uma situação e que é um questionamento que a maioria das pessoas fazem em relação ao celular no momento que o trânsito ali está parado. Estou fazendo uso do GPS ou sou motorista de aplicativo? Qual que é a orientação nesse sentido?
Então, muitas vezes o pessoal ainda utiliza o celular. Aí depende muito dos agentes. A princípio, dá uma multa de infração se você manusear ou você se utilizar do celular no veículo. Se ele está ali, ele está usando o GPS. O GPS, ele não está mexendo com o GPS. O GPS está ali no carro, tem carro, já tem o teu aplicativo, já está lá no veículo. Então você coloca ali, antes de sair do carro, você coloca lá o endereço e vai seguindo o GPS. Então você está com uma atenção voltada também para o GPS. Mas o motorista tem que ter ainda mais atenção ainda também para o trânsito. Lógico que ali o GPS vai falar a informação, vira para a direita, vira para a esquerda, tem o áudio informando que ele não precisa tirar a atenção do trânsito, que ele pode ouvir e mais ou menos olhar para o trânsito.
E seguir os comandos, né?
E seguir os comandos, vira na direita, esquerda. E, então essa questão não tem, não ocorre na notificação. Mas a utilização do celular, se você, por exemplo, o motorista de aplicativo, ele está ali mexendo com o celular no painel, lógico que isso aí daria uma infração de trânsito.
Isso, então
está acontecendo muitas vezes, Marcelo, que a gente fica meio indignado, vamos dizer assim, é os motoristas de aplicativo que param em fila dupla. Então eles ligam um alerta, liga e acha que o alerta é uma autorização para parar em qualquer lugar. Pelo contrário, isso dá uma infração de trânsito também, tem que tomar cuidado.
Não só os motores de aplicativo, acho que a maioria dos condutores acha que o pisca-alerta é uma forma de abonar o que ele está fazendo. Vou parar em qualquer lugar, eu vou só acionar aqui o pisca-alerta e pronto, isso já abona a minha parada aqui. Não é bem assim,
né? E você tem percebido também que muitas vezes tem uma vaga para poder parar e mesmo assim ele para no meio da pista e às vezes é no horário de pico, horário de movimento... Que daí pode acontecer também um motorista atento batendo na traseira dele.
Enfim, são algumas questões, algumas reflexões que cabe sempre a conscientização no trânsito, principalmente no trânsito da cidade de Cascavel. A gente sabe que o porte do nosso trânsito é um trânsito um pouco mais denso, principalmente em alguns horários, mas o que é importante é que as pessoas tenham a paciência, tenham o respeito, porque o trânsito ele é totalmente compartilhado, como já dito anteriormente. A rua é uma só para todo mundo, então Exato. Todo mundo precisa ter essa consciência e saber usá-lo da melhor forma. São 10 horas, não temos mais tempo. Doutor Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN, falando um pouco sobre essas ações do Maio Amarelo e a importância de se conscientizar para o trânsito.
Obrigado, agradeço pelo convite e fico à disposição para eventuais esclarecimentos quanto ao trânsito.